nublada de sábado, cumprimentando os nossos convidados. Hoje nós recebemos aqui, então, representantes das duas paróquias de Lagoa Vermelha. Está conosco o padre da Matriz São Paulo Apóstolo, padre Valdir Begnini. Seja bem-vindo, padre. Um prazer recebê-lo aqui. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, Frei Almir. Bom dia aos ouvintes das Ondas Amigas da tua Rádio Cacique.
Como o padre já adiantou, está conosco também aqui o Frei Almir, da Matriz Santo Antônio. Seja bem-vindo, Frei. Um prazer conversar com o senhor de novo.
Bom dia, queridos radiovintes. Ricardo, padre Benin. É satisfação de estarmos aqui para alimentar a nossa fé, a nossa espiritualidade e a confiança em Deus.
Pois é, hoje nossa conversa, então, vai buscar entender como despertar essa espiritualidade e também de que maneira a espiritualidade pode ajudar essas pessoas que são acometidas pelo vírus ou que sofreram alguma perda por causa da Covid-19. E o padre Valdir, inclusive, padre, agora recentemente foi acometido pela Covid-19 e passou por um tempo que foi obrigado a se retirar e tomar esse momento de reflexão de 15 dias, de reflexão e também do vírus, né? Para que o senhor então pudesse tratar dessa doença. Como é que foi para o senhor esse tempo, padre? E qual é que foi a importância da espiritualidade durante esse período que o senhor enfrentou a doença?
Pois bem, por mais que a gente se cuide, né? Esse vírus é bastante assim sutil, misterioso. De repente, em algum toque de alguma coisa, leva a mão para o rosto, já fica contaminado. A gente se cuida tanto, mas não chega tanto a ponto de se livrar. Eu peguei, não sei como, né? E me começou uma febre bastante forte. Aí eu vim fazer o teste na farmácia e deu positivo. Aí eu entrei em contato com a Secretaria da Saúde, fui para o médico, me deu a medicação, me reclusei no quarto, né? Fiquei no quarto 15 dias, incomunicável. Nós, sacerdotes, padres, fazemos o nosso retiro anual, em princípio, 5 dias. Eu passei meu retiro 15 dias no meu quarto fechado, auxiliado alguma coisa de alimentação para o meu colega, o padre Luiz, que me levava até o quarto só. Então, tive que reinventar lá no meu quarto tanta coisa. Nós padres, temos nossas orações diárias, que é a oração do tempo presente, de manhã, do meio-dia, à noite. Mas isso é muito pouco, né? Então, nesses 15 dias, eu tenho meu computadorzinho lá no quarto, acessei a vida de muitos santos, comecei a ler a vida dos santos, e muitos santos que eu não conhecia bem a sua vida, né? O seu carisma, e aí fui contornando o tempo, passando o dia, né? E essa foi um pouco a experiência, mas sobretudo, né, a gente, diante da fé que nós recebemos como dom, e essa fé suscita esperança dentro de cada um de nós, essa fé, a cura, ela é consequência da fé. Se a pessoa com fé está difícil, imagina sem fé. Então, a fé nos leva a essa esperança de que tudo passa, né? Como vem, tudo passa. Então, a gente tem a certeza de que chegando 12 a 15 dias, ia passar. Então, essa esperança dentro da gente, tenho certeza que acontece com todos que são acometidos por essa enfermidade terrível, né? Essa coronavírus aí. Então, foi uma experiência assim, única, que eu nunca tinha passado por isso, né? Sintomas não foram muitos, porque eu havia sido já imunizado com as duas doses, né? Então, pique de febre, perdi o paladar, o olfato, né? Então, são coisas muito simples. A febre contorna com a medicação, né? E mais o tratamento que o médico me deu. Então, tive que suportar com muita paciência, paciência de padre, mas, sobretudo, de um cristão que tem fé. Porque se a pessoa não tem fé, eu tenho certeza que, muitas vezes, ela sente muito mais dificuldades, cai no desespero, na depressão. Né? Até eu tenho um exemplo de um médico que falou que ele foi, pegou o Covid, internou e foi para a intubação na UTI. E ele conta que lá intubado, lógico, ficou anestesiado, né? Mas ele tinha consciência, né? Tinha consciência. Aquela máquina que fazia um barulho perturbador e que deixava ele estressado. O que, que aconteceu? Ele era um médico católico, religioso, fazia suas orações do seu jeito, e em pensamento ele elevou-se para junto de Deus. E aí introduzia a parte espiritual dele, né? E começou com mantras ejaculatórias, dizendo assim: meu Deus, eu creio em vós, espero em vós, Jesus manso humilde de coração. Né? E foi dizendo: Jesus, eu confio em vós, Jesus, Maria, José, atendei-me. Diz que esquecia o barulho da máquina, supria o barulho da máquina. Depois ele melhorou, voltou, né? Mas ele conta claramente que o que deu força para ele justamente foi a fé, e essa fé levou ele nessa espiritualidade, né? Então, para concluir isto aí, né? De maneiras que a fé e a espiritualidade em tempo de pandemia é fundamental, e a cura é importante, essa fé, porque a cura ela é uma consequência da fé. A pessoa que não tem fé certamente demora muito mais, sofre muito mais, né? Então, essa fé que nos dá uma palavrinha tão pequenininha, mas ela é tão forte, né? Que suscita essa esperança dentro da gente, essa força, essa coragem. Eu tenho essa experiência, tive essa experiência, né? E pude crescer um pouco mais na vida espiritual, recluso lá, né? Mas eu sabia que sozinho não estava, né? Ele estava comigo também.
O senhor, obviamente, é uma pessoa religiosa, não é, padre? Acho que a sua relação com a fé também, depois desse momento da Covid-19, foi alterada? Ela mudou a sua relação particular com a fé?
Mudar sim, não mudou, porque a gente já é um fruto da fé, abraçando a vocação, né? 44 anos de sacerdote já, uma boa caminhada, e a gente procura ser fiel nesse ministério, né? Que é a vocação que Deus nos deu. Mas isso aqui me ajudou muito a fortalecer a minha fé. E assim como se dá uma aguinha para a planta, para ter vida, para sobreviver, a oração é fundamental para fortalecer a fé. Eu tenho rezado muito, rezei por mim, para que Deus se compadecesse, mas também rezei pelas necessidades dos outros também que estavam cometidos por esse vírus, né? Tá bom? Fortaleci minha fé, senti essa graça de Deus. E a graça de Deus sempre supõe a colaboração humana. Importante é seguir todo o protocolo e também a recomendação médica, né?
Com certeza. Frei, o senhor, felizmente, não foi, então, acometido pela Covid-19, mas também tem contato com alguns fiéis e, com certeza, deve ter alguém na família ou algum conhecido que também foi acometido pela Covid-19, porque hoje nós já estamos no momento da pandemia que todos nós ou já pegamos a Covid ou conhecemos alguém que pegou o coronavírus e que, eventualmente, até morreu por causa da pandemia. O senhor percebeu que a pandemia alterou a fé da população? Ela trouxe um resgate, novamente, da religiosidade e da importância de termos uma fé e nos apegarmos em algo superior, Frei?
Eu estive conversando com umas 3-4 pessoas que passaram por esse processo da pandemia do Covid-19. E todas, isso me chamou a atenção, todas elas me falaram que a vida mudou no sentido espiritual. Eles levavam a vida mais preocupada com as questões materiais, pessoais, as questões de negócio, de trabalho, de festas, numa vida assim um pouco longe da presença de Deus. E os 4-5 que eu falei disseram: quando eu recebi o oxigênio, que tiveram que receber o oxigênio devido à dificuldade da respiração, disseram: opa, tem alguma coisa diferente na vida daquilo que eu estava vivendo. Interessante que foi, todos eles, pelo caminho do recebimento do oxigênio, que dá para fazer a comparação, que este ar, que este oxigênio, também pode ser o Espírito de Deus que estava aí. Quando abriu a respiração via oxigênio, se deram conta que é necessário levar mais a sério a sua relação com Deus. Só a materialidade, só a humanidade, só o dia a dia é insuficiente para a nossa vida. E esse choque que estas pessoas levaram fizeram com que se antenassem de cultivar outros valores. Valores da fé, valores do comprometimento com as outras pessoas também, não só viver pensando em si. E isso é fundamental para nos darmos conta de que somos muito limitados. Um vírusinho invisível, tanto que, como o padre falou, a gente se contamina, nem sabe como, nem sabe onde, nem quando, né? Ele nos derruba e derrubou já 510 mil pessoas no Brasil. Então, a percepção de que a vida é muito frágil nos leva também à percepção de que precisamos de um apoio maior. Grande apoio da medicina, excelente apoio dos profissionais da medicina, mas é preciso alguma coisa maior. E essa coisa maior em nossa vida é a presença de Deus.
Frei, a pandemia, então, ela escancara, né, essa necessidade, e as pessoas que às vezes não estavam tão ligadas com esse âmbito espiritual das suas vidas acabaram se aproximando por causa dessa necessidade, né? Algumas foram forçadas a recorrer a algo maior. Hoje o senhor fala, então, que essas pessoas se aproximaram mais de Deus e da sua fé. De que maneira se mantém isso, uma vez que, daqui a pouco, essa pandemia deve ir embora?
A questão da nossa relação com o sagrado, com Deus, ela está intrínseca em nós, está dentro de nós. Desde que fomos concebidos, já temos o Espírito de Deus em nós. É um dom, é uma graça de Deus de Ele estar em nós, através de seu Espírito, através de sua palavra, através dos sacramentos da Eucaristia. Mas como todo dom, toda habilidade, toda capacidade humana, é necessário ser cultivado. E espiritualidade, nossa relação com o sagrado, com Deus, se dá no cultivo da oração, daquilo que foi dito aqui pelo nosso padre, pela leitura de vida de pessoas que fizeram o bem, que se santificaram, a leitura da Bíblia, a palavra de Deus é fundamental para cultivarmos a nossa espiritualidade, a nossa fé, e essa oração silenciosa, o reconhecer-se, o dar-se conta da sua limitação, da sua pequenez, e a confiança em algo maior, que é Deus. Então, é impossível evitarmos a pandemia, mas é possível darmos um sentido maior à vida.
Certo. A gente continua conversando com o senhor em instantes, Frei Almir, porque agora eu me despeço do padre Valdir Begnini, porque tem uma encomendação, não é, padre? E precisa então se ausentar. Obrigado pela sua participação e uma boa sorte para o senhor, padre.
Obrigado, Ricardo. Só lembrando que estou muito admirado aqui em Lagoa Vermelha. Vai para 12 anos que estou aqui. A tradição desse povo aqui de Lagoa de procurar muito o padre para pedir uma bênção, confiando em Deus. Isso é uma espiritualidade própria do povo aqui de Lagoa Vermelha. Estou muito admirado e encantado, viu? E a gente atende com muito carinho, com muito amor, essas pessoas que vêm buscar a força de Deus na pessoa do padre, na intercessão do padre. Muito obrigado, Ricardo, Frei Almir. É um bom fim de semana, né? E vou, então, para esse compromisso que a gente assumiu.
Tá certo. Obrigado ao padre que conversou conosco aqui, o padre Valdir Begnini, que atua na Matriz São Paulo Apóstolo, aqui em Lagoa Vermelha, padre que também se recuperou da Covid-19. Nós continuamos a nossa conversa com o Frei Almir e você também pode participar desse nosso espaço através do WhatsApp, mandando, quem sabe, também o teu relato e falando sobre como a fé pode te ajudar durante esse momento mais complicado da pandemia do novo coronavírus e que você eventualmente foi acometido e precisou superar essa doença. Frei, nós também temos aqueles casos em que as pessoas perderam um familiar, que não se aproximaram da religião, digamos assim, porque foram acometidas pelo vírus, mas que perceberam que perderam também alguma pessoa e perceberam o valor da vida, né? Nesse sentido, também há uma certa reflexão que deve ser realizada.
Tranquilamente, nessa questão de que a morte é uma pancada muito agressiva na vida de todos. Mas nós temos que nos dar conta de que Deus não quer a morte. A leitura das celebrações deste fim de semana é muito bonita, e da primeira leitura, que é do Livro da Sabedoria, tem a frase assim, ó: Deus não fez a morte, nem tem prazer com a destruição dos vivos. A frase que encaixa muito bem neste momento que estamos vivendo. Muita gente culpando Deus por essa pandemia, ou dizendo, se não culpando, dizendo que Deus está cansado, que Deus está se vingando da humanidade, e por isso criou esse vírus, essa pandemia, para as pessoas se darem conta. Eu acho que é uma leitura meio errada da presença de Deus na vida do ser humano. Deus não pode fazer o mal, Deus não quer fazer o mal, Deus não faz o mal. Eu digo para o meu consumo próprio que Deus tem um defeito, e o defeito é que não pode fazer o mal. Deus só pode fazer o bem. Então, diante das nossas percas, diante dessas dificuldades que temos, de não podermos nem nos despedir corretamente, fazer o velório, fazer as orações necessárias, nós somos convidados a nos dar conta de que, se a vida aqui terminou, Deus nos ama tanto que, através de seu Filho Jesus, nos deu a vida eterna. Existem milhares de consequências para que a gente perca a vida, ou é um acidente, ou é uma doença, ou é uma pandemia, ou um monte de outras coisas, violências. Mas saibamos, para quem perdeu algum parente, não só por pandemia, por outras doenças, e todos nós perdemos, porque a vida é assim mesmo, ela tem o seu limite, ela tem o seu prazo. Se perdemos aqui, na Terra, da nossa convivência, a nossa fé nos diz que nós nos reencontraremos no céu. Essa é a esperança. Este é o momento de nos darmos conta da bondade de Deus, não da maldade. Do amor de Deus, não do ódio, da vingança de Deus. Darmos-nos conta de que, se estamos aqui, não é para ficarmos aqui. Nosso lugar é outro. Nosso lugar é com Deus, ao lado de Deus. Difícil de aceitar uma perca, difícil de aceitar uma morte, mas essas mortes não são permanentes. Deus nos garante uma vida com Ele. Por isso, nada de culparmos Deus, de condenarmos Deus. É a natureza mesmo. A natureza que, quando ela é muito agredida, ela dá um jeito de se vingar. A natureza sim se vinga. Diz que a natureza nunca perdoa, o ser humano perdoa de vez em quando e Deus sempre perdoa. Por isso, muito cuidado, não só agora, mas tenhamos um cuidado permanente com aquilo que nos cerca, que nos rodeia, um zelo, um cuidado de preservar a natureza.
Certo, a religiosidade ela é super importante, Frei. A gente falou agora dessa questão da morte. Teve algumas pessoas que perderam um familiar, teve pessoas que perderam o pai e a mãe, teve pessoas que perderam o pai, a mãe, os irmãos, e os relatos são muito tristes. Inclusive aqui na nossa região isso tem acontecido. É muito fácil, então, que diante de toda essa desgraça, algumas pessoas percam a fé, como o senhor colocou, e aí está a importância de que essa pessoa retorne para essa vida espiritual e que busque também um amparo para que possa continuar caminhando, já que, como o senhor bem lembrou, existe uma outra vida também, né, em que essas pessoas vão se reencontrar. Nesse momento, a família também pode ser um suporte para ajudar essa pessoa a se levantar e, quem sabe, voltar também para a religião e ter essa prática de fé.
Eu fiz muitas encomendações, muitos velórios, muitos enterros de gente que morreu, ou por Covid direto ou por consequência da Covid. E uma das coisas que se insiste é a solidariedade. Essas famílias que ficam bastante machucadas pela perca de alguém, que não se sintam isoladas. E a comunidade tem a responsabilidade de estar presente, estar dando apoio. Não dá para deixar nestes momentos as pessoas sozinhas. Já perderam alguém que gostavam. E é sinal de comunidade cristã, é sinal de que a gente tem fé, dar apoio àqueles que sofrem, aos necessitados. Difícil, em época de pandemia, fazer uma visita, dar um abraço, um consolo, mas existem milhares de meios de comunicação hoje em dia. É WhatsApp, é Facebook, é um monte de coisa. Não custa uma mensagenzinha, um telefonemazinho para encorajamento. Por isso, que ninguém se sinta, apesar da perca, se sinta perdido, porque comunidade cristã apoia aqueles aos quais fazem parte. E também nós, os freis, estamos aí para conversarmos. O padre que estava aqui antes falou muito bem que tem gente procurando por uma bênção, por uma conversa. Então procurem-nos, venham conversar para desabafar, para contar sua situação, que a gente pode dar uma bênção, uma palavra de conforto. Então não se sintam abandonados, principalmente porque tem a comunidade para apoiar, tem os religiosos e principalmente tem Deus, que se faz presente cada vez mais na vida daqueles que sofrem.
O senhor acredita, Frei, que a igreja tem conseguido prestar esse amparo? Porque às vezes não cabe só também a igreja definir a maneira com que esse amparo, digamos assim, vai ser prestado para essas pessoas. Existem decretos, existem determinações que às vezes limitam, inclusive, a presença dos fiéis dentro dos templos, que limitam a participação deles em celebrações, ou que restringem, né, a participação deles, já que nem todo mundo tem, por exemplo, a internet para acompanhar as celebrações ou não consegue ouvir o rádio.
Infelizmente, e é certo isso, foram canceladas muitas celebrações. Nós mesmos, os freis, não estamos indo para o interior devido a esse problema, porque vai saber se algum de nós está contaminado. Não, no interior não tem nada. Não, tem. Muita gente do interior pega e muita gente do interior morre. E nós conversamos entre nós, os freis, estamos, não digo falhando, mas estamos também nos precavendo. Principalmente porque nós, os freis, todos com comorbidade. Quem não é idoso é obeso, quem não é obeso é hipertenso, quem não é hipertenso é diabético e tem um monte de coisa que se nós pegarmos, eu brinco com os outros freios, dá para comprar o caixão que a gente cai dentro. Né? É sempre complicado, mas a gente conta com a colaboração do pessoal por não estarmos indo celebrar. A gente tem duas celebrações aqui por semana, que na Igreja Matriz é maior, a gente controla o número de pessoas que entram, então é menos perigoso. Mas qualquer aglomeração, qualquer reunião, fora da família, do núcleo mesmo, acima de 4, 5 pessoas, é perigoso. E vamos confiar na ciência, vamos confiar nas orientações dos técnicos, dos profissionais, dos cientistas. Está aí quanta morte, meu povo. Para rezar em comunidade, nós temos tempo. Teremos tempo. Por enquanto, eu acho que o pedido até de Deus, o pedido para cuidar da vida, para cuidar dos outros, ser cristão agora, é se cuidar, ficar isolado. E a gente sempre sabe, se tem alguém passando necessidade, a gente pode dar um jeito de ajudar, mas muito cuidado, que é perigoso e está matando.
Frei, a gente sabe que a religiosidade, a fé, ela pode ser também ensinada, né? E a gente tem as crianças, então, que esse seria, na verdade, o momento da fase da vida em que esse contato com o divino, com mais espiritualidade, devia ser incentivado. Como é que os pais também agora podem realizar esse trabalho e já desde pequeno aproximar essas crianças da religião?
É interessante que na vida da igreja, na vida da espiritualidade católica, quem passava a instrução, quem fazia acontecer o amadurecimento da fé, era a família. Mas com o advento da modernidade, e que estão chamando já pós-modernidade, a família se ausentou da formação religiosa de seus filhos. Podemos notar, o que vale agora é a catequista. Tudo entregue nas mãos da catequista. Talvez não, com certeza esta pandemia veio trazer a responsabilidade dos pais na educação dos filhos. Não está acontecendo assim com a questão de colégio, a questão de ensino escolar, de formação profissional, fazem as tarefas em casa e os pais que têm condições dão uma orientada. Mas a questão de fé é a mesma coisa. Eu acho que agora chegou um momento dos pais, dos irmãos mais velhos, mostrarem se acreditam, no que acreditam e por que acreditam, para as crianças. porque esse tempo de isolamento, como foi dito pelo padre Valdir, é um momento de cultivo da fé, porque senão nós somos capazes de passar por essa pandemia e não aprendermos nada, de não levarmos nada de sério para a nossa vida. É um momento, apesar de triste, doloroso, complicado, é um momento de nos darmos conta que podemos achar a graça de Deus, a bênção de Deus nesta situação. Deus sempre se faz presente. Nesse momento de quarentena, o isolamento que estamos vivendo, vamos procurar encontrar a presença de Deus e divulgar este Deus para quem convive com a gente, ajudando na catequese, na formação daqueles que estão conosco.
O senhor particularmente teve também a sua vida religiosa iniciada dentro da família, Frei. Entende que esse papel também foi fundamental na sua trajetória como religioso?
Sim, não tanto por parte de pai, porque o pai tinha que trabalhar sempre, mas era um homem de fé. Eu fui percebendo durante todos os momentos que eu me encontrava com ele, porque entrei muito novo também no seminário, com 13 anos, mas o pai, ele tinha uma fecundidade de fé, não falava, não discutia a questão da religião e coisa, mas ele tinha o seu grande cultivo de fé. E a mãe vem de uma família muito católica, religiosa, aqui de Biraiaras. Meu avô e minha avó são santos. Eu digo isso pela experiência pouca que eu tenho. Viviam com o terço na mão e se preocupavam com o cultivo. Ali vem. Mas a graça de Deus é maior do que a tradição familiar. Pela minha experiência, porque eu também não tinha uma vivência muito, apesar de ter uns bons exemplos em casa, na família, eu não vinha de uma prática religiosa. Mas quando Deus escolhe, quando Deus aponta o dedo para ti, meu irmão, e te pega para o pescoço, tu não escapa mais. Tu pode espernear, pode dizer sim para outras coisas, pode dizer não para Deus, mas o momento dele, ele faz acontecer. E eu me sinto essa pessoa, né? Escolhida por Deus, indigno, totalmente indigno, mas Deus me escolheu e eu estou nessa caminhada de vocação há 45 anos, né? 47, quando eu entrei no seminário. Deixar-se conduzir por Deus é a minha experiência religiosa. Até posso teimar, posso errar, cair para um lado, cair para o outro e cometer muitos pecados, mas é o momento que Deus te conduz. Deixa-te conduzir por Deus em todos os momentos que tu não erra. Pode tropeçar, pode até cair. Mas se tu te deixares conduzir por Deus, tu te levanta, tu vai em frente e sempre acerta.
Que bonito. Muito bom poder ouvir o seu relato aqui, Frei. E agradecemos também a sua participação aqui no programa Sintonia, que hoje debateu um pouco sobre a importância da religiosidade, da fé, para superar a pandemia da Covid-19 e superar esse momento difícil que nós estamos vivendo. Obviamente, se você quiser se aproximar da igreja e conversar também com o Frei, tanto com o padre Valdir, que também esteve aqui conosco, eles estão à disposição e há sempre celebrações, apesar da pandemia, não é, Frei? Elas continuam acontecendo e são realizadas e transmitidas pelos canais digitais, tanto pelo rádio quanto pelas redes sociais da paróquia e mesmo aqui da Rádio Cacique. Obrigado, então, Frei, pela tua participação e um bom final de semana para o senhor, uma boa sorte também para ti.
Obrigado pelo convite para expressar as ideias aqui, para nós nos animarmos à confiança em Deus e ao cuidado com a vida, e que o Senhor Deus Todo-Poderoso olhe para cada um de nós, quem está nos escutando, e neste olhar Ele nos abençoe, nos dando a saúde, a paz, a serenidade nos momentos de dificuldades para conseguirmos superar. Que o Espírito de Deus sempre nos acompanhe e nos dê um bom fim de semana e uma vida saudável. Deus nos abençoe, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Amém. Muito obrigado, Frei Almir, que conversou conosco aqui, Frei da paróquia da Santo Antônio, né, da Igreja Matriz Santo Antônio, aqui de Lagoa Vermelha. Também recebemos no início do programa o padre da Matriz São Paulo Apóstolo, padre Valdir Begnini, falando também conosco. Essa entrevista em instante estará disponível